Mas há um decreto presidencial que exclui a Petrobras de determinados procedimentos da lei de licitações. Agora, é importante que se diga, não exclui a Petrobras da fiscalização do TCU, né? Sim, tira a Petrobras da observância, até para dar agilidade empresarial, até para que se permita que a Petrobras tenha competitividade num mercado global altamente competitivo. A Petrobras não precisa se sujeitar a alguns procedimentos. O que causa alguma perplexidade, senadora Ana Amélia, são os números, né? Quando se fala de números na casa de dezenas de bilhões de contratos sem licitação, é preciso, claro que isso chama a atenção, mas é preciso saber a que se refere esses números. Nós não podemos fazer um julgamento sumário, até porque eu preciso aqui, neste momento, ter a responsabilidade de quem no futuro pode vir a ter que examinar esse caso. Não se pode examinar esse caso meramente com uma estimativa numérica. É preciso ver a que se refere todos esses gastos, se há ou não justificativa legal e se há ou não justificativa dentro da estratégia empresarial que foi traçada para a empresa. Naturalmente que uma estratégia empresarial equivocada pode ou não ser controlada se verificar dolo, se verificar má-fé. Né? Se verificar isso, há uma frase do ministro Luiz Fux que eu registrei e que eu concordo, que nós precisamos saber distinguir no Brasil, isso vale desde o prefeito lá de uma pequena cidade até dirigente de grandes estatais, nós não podemos confundir incompetência com improbidade. Muitas vezes uma decisão equivocada vem por uma falha de instrução, vem por uma falha numa avaliação de estratégia empresarial. Improbidade é outra coisa. A Constituição define improbidade, a lei define improbidade e nós não podemos absolutamente confundir as duas coisas. Eu prossigo, senador Pedro Taques, esperando ter respondido essa pergunta, e a da senadora Ana Amélia também, falando sobre o fundamento constitucional da atuação preventiva do TCU. E aqui eu peço permissão para me dirigir não ao senador Pedro Taques, mas ao constitucionalista Pedro Taques. A Constituição, interpretada pelo Supremo Tribunal Federal, ela contém princípios e regras explícitos, mas ela contém também princípios implícitos. E uma derivação dessa visão de que a Constituição possui princípios implícitos é um desdobramento que afirma que a Constituição também assegura poderes implícitos que assegurem aqueles princípios implícitos. Evidentemente, se o Tribunal de Contas da União tem, dentro do seu leque de atribuições, a missão de fiscalizar as contas públicas, eu incluiria dentro da teoria dos poderes implícitos do direito constitucional americano, que vem sendo incorporado ao direito brasileiro, para a nossa alegria, né, esse poder cautelar, porque não seria razoável imaginar que quem pode determinar o completo ressarcimento não possa agir para inibir uma lesão aos cofres públicos. Mas, naturalmente, isso não significa que o exercício dessa função pode ser feito de maneira arbitrária, de maneira desmedida, de maneira sem que se considerem parâmetros de razoabilidade. E aí eu entro na pergunta do senador Valdir Raup, que também foi tangenciada pela fala do senador Humberto Costa e pela fala da senadora Ana Amélia, de que é preciso ter, e eu sempre defendo isso, é preciso ter regras claras. O que o Brasil precisa, muitas vezes, não é de novas regras, é de esclarecer as regras que já existem, para que o cidadão e o gestor público saiba qual o caminho que deve trilhar, qual caminho ele trilhando, ele estará imune a uma pecha de ímprobo, uma pecha de malversação de recursos públicos. Então, penso eu que uma proposta de limitação temporal de paralisação de obras pode ser interessante. Uma outra proposta que o ministro Gilmar Mendes tem feito com muita reiteração, que é o de, em vez de paralisar uma obra, exigir uma caução e permitir o prosseguimento da obra, também acredito que é uma solução extraordinária. Porque se há um indício de superfaturamento de 30%, 40%, tudo bem, exige-se do contratado o depósito daqueles 40% e deixa prosseguir a obra. Se no final for condenado, esse dinheiro é revertido para os cofres públicos. Eu penso que é uma maneira inteligente de conciliar esse rigor na atuação do Tribunal de Contas, que é necessário, com a necessidade de se avançar no Brasil. O Brasil não pode ficar paralisado simplesmente por uma decisão burocrática que não leva em consideração o sofrimento da população.
Eu solicito a Vossa Excelência, se possível.
Eu caminho para o encerramento, senhor presidente. Eu gostaria de encerrar fazendo um gancho, senador Cristóvão Buarque, com a consideração e a pergunta que Vossa Excelência fez, que, em minha opinião, foi das mais relevantes, embora muito singela, que é a questão da independência. O senhor pediu que os três candidatos convencessem Vossa Excelência de que, na sua atuação futura, terão a independência como norte. E eu respondo a Vossa Excelência e tento lhe convencer, tento convencê-lo com o seguinte depoimento. Muitas vezes é possível fazer promessas, é possível fazer um discurso muito bonito que pode convencer ou pode não convencer. Mas eu acredito que a convicção que Vossas Excelências precisam ter pode e deve ser extraída também do histórico de cada um de nós. E aqui falo por mim. Eu, quando fui consultor-geral do Senado, dirigindo a consultoria legislativa, e antes disso, quando eu fui consultor legislativo do Senado, a minha atuação, até por dever funcional, e nunca me furtei dos meus deveres funcionais, sempre foi pautada pela isonomia, né, pela equivalência entre todos os senadores. Além disso, como consultor geral, e penso que todos os senhores, todas as senhoras senadores, senadoras podem testemunhar isso, eu jamais, e digo isso com tranquilidade, jamais priorizei, jamais agi com falta de independência nesse mistério. Quando fui conselheiro do Conselho do Ministério Público, senador Pedro Taques, e Vossa Excelência ainda era membro do Ministério Público naquela ocasião, e isso me dá orgulho de ver aqui a doutora Norma Angélica, que é presidente da CONAMP. Eu fui um conselheiro duro, senador Cristóvão. Eu fui um conselheiro que liderou no Conselho Nacional do Ministério Público. Vejo aqui o conselheiro Almino Afonso, vejo aqui o conselheiro Jarbas Soares, conselheiro Leonardo Carvalho, que testemunharam a minha atuação num escândalo nacional de um procurador-geral de justiça aqui do nosso estado, do Distrito Federal, que foi flagrado por uma câmera entrando na casa de uma promotora, fazendo confabulações que o Brasil inteiro tomou conhecimento. E eu fui um dos conselheiros mais duros ao exigir, primeiro, que o Conselho Nacional do Ministério Público avocasse a competência para julgar aquele caso, porque estava sob responsabilidade da Corregedoria Local, que era conduzida por uma procuradora colega que convivia com o acusado. Então, primeiro, eu exigi a avocação, eu fui o autor do requerimento de avocação, e o plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, à unanimidade, acolheu o meu pedido e avocou esse processo disciplinar. E, em seguida, instruído o processo disciplinar, esse procurador-geral de justiça foi condenado à demissão. E veja, Vossa Excelência, senador Cristóvão, não obstante, E me perdoe a ênfase com que estou falando, mas é porque independência e hombridade realmente são aspectos que eu sempre procurei cultivar ao longo de toda a minha vida. Eu não, jamais desonraria a educação que recebi dos meus pais, né, que certamente estão me assistindo lá em Salvador, devem estar assistindo e torcendo por mim nessa sabatina. Mas eu, apesar de ter sido um conselheiro duríssimo, eu recebi o apoio da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, que reúne 16 mil promotores e procuradores de justiça de todo o Brasil. Justamente por quê? Porque reconheceram no meu agir independência, reconhecem no meu agir zelo com a coisa pública, reconhecem no meu agir capacidade de ouvir e de ser convencido, mas sem abrir mão de suas convicções éticas. Então, senador Cristóvão, eu gostaria de mesclar a minha resposta com um pouco do que já fiz na minha vida. E espero que com isso eu possa ter convencido Vossa Excelência de que, caso mereça a escolha do plenário do Senado, serei um ministro do Tribunal de Contas da União com toda a independência que o cargo exige.
Obrigado. Faltaram duas questões.
Concedo a palavra, só sabatinando, Sérgio da Silva Mendes.
Presidente, só...
Me perdoe.
É que não
a
houve
palavra
tempo,
ao senador Suplicy.
Não houve tempo para o senhor Bruno Dantas responder as duas breves indagações que eu formulei.
Com a palavra...
Senador
sabatinando Bruno Dantas.
Obrigado. Excelentíssimo senhor senador Suplicy, em momento algum pretendi deixar de responder suas perguntas, eu apenas acolhi aqui a determinação do presidente de brevidade nas respostas. Mas as perguntas que Vossa Excelência me fez trazem aspectos muito interessantes. Quando Vossa Excelência pergunta sobre os ajustes e aperfeiçoamentos na lei que trata das finanças públicas, a Lei 8.420, eu penso que... Assim como disse o magistrado da Suprema Corte americana, Luiz Brandes, o melhor detergente nas coisas públicas é a luz do sol. Então, eu penso que o que nós pudermos incluir na lei que trata das finanças públicas, de transparência, de métodos que permitam à sociedade controlar as finanças públicas, controlar o gasto público, isso deve ser feito. Eu poderia aqui enumerar diversas outras, mas eu gostaria de pedir a compreensão de Vossa Excelência, até por solicitação do presidente, que, em minha opinião, a transparência e a publicidade são os aspectos mais importantes. E com relação à pergunta de Vossa Excelência, referente ao que se pode fazer para melhorar a forma de ressarcimento dos agentes públicos, de ressarcimento do dinheiro malversado e de responsabilização dos agentes públicos, eu penso que isso não pode fugir de uma atuação integrada dos órgãos, de todos os órgãos de controle. Não é apenas o TCU, é o TCU, o Ministério Público, a Controladoria Geral da União. É uma interlocução que hoje já começa a ser feita através da Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, que existe, que envolve o Ministério da Justiça, envolve os órgãos de inteligência, o COAF, o Ministério Público, a magistratura e também o TCU. Eu sou da opinião de que esse aperfeiçoamento pressupõe um trabalho cada vez mais integrado de todos os órgãos de controle. Não se pode ver os órgãos de controle do Brasil de maneira estanque, como se cada um fosse uma autarquia com suas atribuições e sem comunicação com os demais. Mas esse seria o ponto principal, senhor
obrigado.
Senador Suplicy. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao sabatinando Sérgio da Silva Mendes.
Cumprimentar o deputado Carlos Alberto Lopes, que honra com a sua presença. Vou começar pelas perguntas do senador Pedro Taques. Talvez o que eu vá falar aqui não agrade muito o presidente da OAB, pelas teses que, em relação ao controle da OAB pelo Tribunal de Contas. De fato, a OAB é uma autarquia especial, senador. O Tribunal de Contas baseou-se na sua incompetência numa decisão do Supremo Tribunal Federal, Entretanto, era uma decisão cujos limites objetivos daquela decisão eram diferentes do ordenamento jurídico atual, pré-constitucional de 88. Portanto, eu acho que há que se revisitar a matéria, porque se ela é uma autarquia especial, o controle terá que ser especial, terá que ter uma natureza especial para preservar a autonomia da ordem. Mas um princípio básico que me parece, senador, é que numa república ninguém pode ficar imune ao controle. Isso é um princípio basilar de qualquer república democrática. Bom, em relação aos empréstimos internacionais, senador Peltax, de fato o tribunal tem lidado com um problema, né, que é o problema das soberanias, né. Vou citar um exemplo de um empréstimo em relação, que o tribunal discutiu agora, a sua competência para pedir os contratos entre a OPAS e o governo cubano. Né. E o tribunal entendeu que não poderia pedir por força de ser duas soberanias que estão em contratando e haveria uma cláusula de sigilo entre a OPAS e os governos. E o tribunal entendeu que não poderia pedir essas documentações. Essa questão da competência do tribunal, quando envolve questão de soberania, senador, existe um dispositivo no inciso 5 do artigo 78 da Constituição que fala do controle das empresas transnacionais. Até hoje, o tribunal não faz o controle interno de Itaipu porque entende que ali é uma norma de eficácia limitada, que depende de um tratado constitutivo que diga como o TCU vai fazer o controle. Data venia, eu entendo que a norma é de eficácia plena. O tratado ele pode restringir o controle, mas jamais retirar ou dizer que o controle poderá ser feito, ainda com base naquele princípio que numa república o controle é um controle que deve ser feito. Quantos gastos com cartões corporativos, excelência? De fato, tem questão de sigilo, mas o abuso se deu porque o tribunal chegou tarde. No começo, o tribunal pedia os comprovantes de despesas, as notas dos cartões, e era negado ao tribunal com base em sigilo, né? E o tribunal, após muita luta, muitas exigências, inclusive com ameaça de responsabilização, agora, efetivamente, esse controle tem melhorado e o tribunal passa a ser o guardião do sigilo. Não pode ser negado ao tribunal nada em nome do sigilo. Em relação ao processo licitatório da Petrobras, de fato, o Tribunal de Contas se viu diante da seguinte situação. Há uma lei que, num dispositivo, repassa para o Poder Executivo toda a competência para legislar sobre o processo da Petrobras, e o fez por decreto. Essa lei não estabelece um princípio sequer, o que estaria contra a norma constitucional que diz que a lei deverá estabelecer princípios gerais. O Tribunal de Contas fez um controle de constitucionalidade e legalidade desse decreto e entendeu que era inconstitucional e ilegal. O Supremo Tribunal Federal reiteradamente tem dito, cassado as decisões do tribunal, e tem dito que o tribunal não tem competência para o controle de constitucionalidade de normas. Então, essa é uma questão que ainda pende, né? Mas eu lembro que, na época, nós nos reunimos com a Petrobras no tribunal e o tribunal fez um apelo ao Petrobras que fosse ao parlamento buscar uma legislação que pudesse suportar esse decreto. Mas, lamentavelmente, essa legislação ainda não surgiu. Quanto ao papel preventivo do tribunal, como disse o candidato Bruno, o tribunal, além de ter o poder geral de cautela, que foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal num mandado de segurança, o tribunal tem poderes específicos de cautela, como o poder de sustar a execução de contratos, caso não atendido, né? Então, o tribunal realmente, e eu antecipo alguma outra pergunta, ele tem que atuar preventivamente, porque o índice de recuperação das condenações do Tribunal de Contas é muito baixo. As multas são pouco recolhidas, os débitos são pouco recolhidos, então a efetividade do controle tem que se dar pela prevenção. Talvez adotando-se o modelo que o tribunal pratica em relação às concessões e à desestatização, que o tribunal faz um controle em 5 estágios, 4 estágios deles preventivos. talvez para grandes obras públicas pudesse ser estabelecido pelo Parlamento, na LDO, que o Tribunal também faria um controle preventivo em estágios. Né? Talvez fosse bastante interessante para evitar os riscos à coisa pública.